Saudações, heróis e heroínas, meu nome é Crow e sejam bem-vindos ao Overtime, seu conteúdo extra do Observatório Overwatch. No programa de hoje, eu trago uma entrevista com o Neil, main tank da recentemente extinta Base Tryhard, gravada um pouco antes das finais da Season 3 da Contenders de 2018. A final foi contra a LFT, e vocês podem conferir essa entrevista que mostra como ele, e de certa forma também a Based, via o cenário competitivo naquela época. Essa entrevista também pode ser considerada uma atualização da ótima entrevista que ele deu para o Sinta o Peso do Tonelo, que vocês podem conferir no canal do próprio Tonelo. Sem mais delongas, partiu Overtime! Bom, ok, então. Vou começar agradecendo sua presença aqui. Obrigado por ceder seu tempo, ainda mais nessa semana que você está se preparando para a grande final da Contenders, né? Então, você poderia se apresentar completamente, Neil, e também falar um pouco de como tem sido a expansão e as conquistas do seu time desde 2017?
Tranquilo. Então, eu sou Neil, sou main tank hoje em dia da Based, né? A gente já passou já por diversas lines, já passou por Black Dragons, já passou, a última que a gente participou foi a BGH, e a gente joga junto alguns, né? Basicamente eu, Lico, somos os únicos integrantes hoje em dia do time. E o Kuroki, que é meu primo, né? Ele já era conhecido da gente, mas não chegou a jogar na primeira line. E desde essa época a gente se eu fosse pegar a história mesmo, a gente joga antes do Vrot, assim, e a gente conhece mais ou menos 7, 8 anos desde o Team Fortress. E meio que essa parada do Overwatch surgiu porque, querendo ou não, o Overwatch era em tese para ser o sucessor espiritual do Team Fortress, né? Que é algo que a gente sempre buscou, né? Que a gente sempre foi viciado em FPS de arena e tal, e a gente viu a oportunidade quando surgiu o Overwatch, mas aí a gente jogou, gostamos do jogo e foi lá e assim a gente montou o time. E desde então a gente tem tentado jogar o máximo de campeonatos, né, dar o melhor da gente pra gente conseguir se destacar e ter um reconhecimento internacional, né.
Eu digo até que conseguiram alcançar esse reconhecimento internacional, vocês foram muito elogiados na Copa do Mundo, e você poderia compartilhar também um pouco da rotina, porque você comentou que ao todo vocês estão jogando juntos há 8 anos, isso é tempo pra caramba. É, vocês são praticamente uma família agora, né.
Se entrasse no TS pra você ter noção das coisas que o vagabundo compartilha lá, falando da família lá, realmente coisa de papo de pai e mãe, assim, que você tem, o pessoal se abre assim das maneiras assim, que é engraçado, né? É uma coisa que você não espera, assim, de um maluco que você tá todo dia que paga de machão, né? Porque lá não tinha que todo mundo é brabo, né? A galera lá, tudo brabo, mas na verdade tudo super no rasinho. Só aparência.
Ah, isso é muito importante. Dá até um gancho para a próxima pergunta. Porque, bom, vocês estão aí com um nível de excelência enorme. Perderam o mapa em 2 ou 3 anos, eu acho, né?
O mapa a gente já perdeu alguns, mas a série que tem tempo que a gente não perde. As últimas séries que a gente chegou a perder foi para Isurus no ano passado, quando a gente trocou de line, quando o Dezinho e o Honorata. Aí teve um período de adaptação que a gente perdeu umas finais, mas não foi nada que valesse muito. Entendeu?
Então o treino deve ser algo bem intenso pra vocês. E como é que vocês fazem pra evitar o burnout?
Cara, vou te falar que hoje em dia eu toco no Overwatch basicamente só pra treinar, cara. Porque as condições de infraestrutura que a gente tem no Brasil hoje em dia fica extremamente complicado você ter gosto de jogar o jogo. Porque basicamente pra gente treinar no nosso elo, a gente tem que jogar com 180 de ping e 160. Porque antigamente East Coast, né? A gente até conseguia achar mais jogo com mais frequência. A gente ficava geralmente com 150, 160. Eu que tenho uma rota boa. Imagina o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Que a gente tem alguns players de lá, né? Já tivemos no time. E a gente tem, tipo, é complicado você querer jogar a nível profissional quando você tá naturalmente em desvantagem, né? Claro que tem um lado bom nisso, porque querendo ou não, se você consegue se destacar com 200 de ping, por exemplo, quer dizer que, cara, quando tu chegar de igual para igual, você sai muito melhor, mas é realmente complicado você ter vontade de jogar todo dia um jogo que você sabe que tá em desvantagem, o cenário já não é muito bem visto lá fora, por causa que, naturalmente, o pessoal, assim, internacionalmente, tende a baixar pelo menos a bola do Brasil para alguns jogos, né? Tirando CS, que acho que esses jogos de FPS, tipo CS, Crossfire, essas coisas que acho que o Brasil já tem uma história estabilizada, eles ainda respeitam, mas a gente é visto como o pessoal última escolha, entendeu? E, cara, hoje em dia, sendo bem sincero, até dei uma estendida, né? Até saiu um pouco da pergunta, mas, enfim. É, cara, eu jogo Rot basicamente só no treino, cara, porque o pessoal fala que tanque não precisa de mira e tal, mas é, alguns heróis, querendo ou não, você tem que estar afiado, assim, é, porque o Rot, querendo ou não, é um jogo muito rápido. Então, o Winston, você tem que ter um tracking, não é muito difícil, né, mas você tem que estar a par, assim, da velocidade do jogo. E eu entro basicamente se eu sentir que eu tô, sei lá, muito tempo sem jogar e realmente eu perco, mas eu tenho feito isso tanto tempo que pra mim é muito difícil eu não conseguir, tipo, exercer o gameplay que eu quero, né? Então eu jogo mais ranked hoje em dia só quando eu fico, a gente passa período de férias, assim, aí eu preciso ter aquela climatização novamente, aí eu acabo jogando. Mas hoje em dia a gente treina 4 horas, 4 a 6 horas, geralmente 4 horas de jogo e 2 horas de VOD review. E se precisar um extra, assim, se a gente sentir que tá muito ruim, a gente tenta estender aí pra... Hoje em dia é meio difícil, porque os times brasileiros geralmente não treinam até 2 da manhã, mas a gente tenta estender sempre que dá, sempre que a gente sentir que tá muito ruim. E... Mas é isso, sou eu tanque falando, né? O pessoal do meu time ainda joga bastante. Alguns jogam bastante, principalmente DPS, você não pode parar de jogar o jogo, independente se você tá burnout ou não, realmente você tem que dar uma olhada.
A memória muscular pro DPS acaba afetando mais a gameplay, né?
É, hoje em dia eu não digo tanto por causa do meta, porque os DPS geralmente jogam com heróis que não precisam mirar tanto. Eu acho que Zarya, querendo ou não, você até perde, mas você não perde tanto quanto você jogar, por exemplo, de Widow. Entendeu? Fica uma semana sem jogar e tenta jogar de Widow. Inferno.
Já tentei. No meu caso, McCree. É, faz uma boa diferença você deixar.
Mesma coisa. É, hit gun no geral tem esse problema, né? Bem complicado.
A menos o soldado. O soldado é herói de homem velho. E esse ano, esse ano que passou, 2018, foi uma experiência, eu acho que um pouco nova pra vocês, porque foi praticamente o time inteiro, apenas um integrante não foi pra Copa do Mundo. Que mudou na mentalidade de você, como tanque, indo nas Copas do Mundo passada, e pro time? O que mudou na percepção de vocês?
É, então, quando a gente foi em 2017, eu acho que a gente, tipo, por ter aquela pressão de estar um tempo já dominando a região e o pessoal, os próprios americanos, assim, esperarem muita gente, porque a gente chegou a jogar contra a Runaway na época, a gente ganhou deles, né? Quando a gente, os dois times estavam lagados. Tá, a Runaway tava jogando com 150, 140 de ping, uma coisa assim, e a gente jogava com 180. E aí a gente ganhou uma MD3 deles, num torneio da Alienware, e tipo, o hype que já era grande, porque a gente nunca tinha jogado contra times NA, né? Foi crescendo e destacou de uma maneira absurda que a gente chegou na Copa, o pessoal falando que a gente tinha alta chance de sair do grupo, caramba. Só que na realidade, cara, o meta da Copa de 2017 foi algo que, tipo, era um meta que ainda tava, como eu posso dizer, uma metamorfose ainda, ele tava mudando, aí ele mudava pra ser, era na época do Triple DPS, aí, tipo, na época começaram a utilizar a D.Va mais do que em vez de Triple DPS, aí basicamente ficou um dive com Gengar Tracer, né?
Dive clássico que a gente conhece hoje,
né? E naquela época a gente não tinha muita experiência de jogar com D.Va, a gente não utilizava D.Va pra nada, entendeu? Então, coisas como utilizar, por exemplo, a Matrix da D.Va numa rotação, ou utilizar a bomba da Matrix para dar, a bomba da D.Va, desculpa, para dar um engage, porque você força, né, o time inimigo, ou eles lidam com a bomba, ou eles lidam com você, com o pessoal tentando matar eles, né? Então, tipo, era uma coisa que a gente não utilizava. A gente basicamente tinha um herói que era um saquinho de dano, que a gente chama de sacanagem, assim, e que a gente não sabia muito bem como utilizar. E, tipo, eu acho que foi um erro, inclusive, na época nosso, assim, que a gente cometeu, que a gente tentou forçar essa composição que a gente treinava em um palco que não é pra treinar, né? Pra gente dar o melhor e fazer o que a gente sabe. E em vez da gente rodar triple DPS em todas as composições, a gente tentou forçar o que a gente sabia jogar. E aí o resultado é o que deu. A gente perdeu pra Taipei, perdeu pros Estados Unidos e ganhou da Nova Zelândia, mas... É algo que, tipo, Taipei, eu acho que se a gente tivesse não insistido muito, até porque em treinos depois a gente conseguiu ganhar deles, assim, com certa facilidade, tipo, pelo menos o último screen que a gente teve com eles foi 4-1. E a nossa,
oh, uau.
É, e a nossa mentalidade mudou nesse quesito de, tipo, é, a gente aprende como um time, tipo, se a gente não tem muito conforto com uma composição, a gente não vai ficar tentando fazer algo isso no, em lugar que é pra errar menos, entendeu? Então a gente parou de ficar discutindo muita luta durante o jogo. Acabou a luta, a gente já decidia o que a gente ia fazer na próxima, o que eles tinham utilizado pra gente tentar fazer uma estratégia em cima disso. E isso meio que foi um dos passos, assim, eu pessoalmente como tanque eu sofri muito, porque aqui no Brasil isso podia ser muito displicente, que você não, a quantidade de dano que você tomava não era tão grande. Lá, cara, basicamente você dava cara um segundo, até hoje, né? Até na Copa de 2018 você sente muito isso. Você dá cara um segundo, você já toma 200 de dano, Discord, Desiniata e várias coisas. Eles são muito mais rápidos para executar a tática e eles também são muito mais espertos, né?
Sim, acho que a competitividade da Overwatch League acabou causando essa reação rápida do outro time com o Mantle.
É, porque na época, como triple DPS era uma composição que dava pra punir muito o Winston, que não tava se posicionando corretamente, né? Você não tinha diva pra dar Matrix no Winston, então toda vez que o Winston dava cara, nem que fosse um segundo, ele tava aberto a tomar dano. Então você tinha que melhorar o seu caminho, o seu pathing de Winston, do jeito que você só desse a cara na hora de dar engage. Que é algo que eu não fazia aqui no Brasil. Eu aprendi muito lá. E isso hoje é algo que acho que eu levo pra mim até hoje. As questões que eu falei do time, no geral, tal, que a gente aprendeu, também é algo que a gente aplica até hoje. E eu acho que é algo que é um dos diferenciais que a gente tem, né? Sobre outros times, querendo ou não, a gente sempre teve essa vantagem creio eu, por a gente ter um shot calling bom, meu e do Lico, e algo que a gente tenta sempre passar pro pessoal que tá no nosso time. Que independente do pessoal que tá na nossa line, a gente tende a ganhar, né? Pelo menos até hoje, né?
É algo que eu fiquei impressionado também. O time passou por várias mudanças, mas mesmo assim a qualidade...
É, que tem um período de readaptação, né? Por exemplo, alguns jogadores assim que não estão acostumados com o nosso ritmo, o Lubok e o Wings hoje em dia, eles não estavam muito acostumados, aí, tipo, no início é meio chato, tem que ficar basicamente tentando, vai falando, ó, tem que corrigir isso, mas é algo que com o tempo acaba se corrigindo, né?
Entendi. E ainda sobre a Copa do Mundo, como é que foi ter contato com tantos jogadores da Overwatch League? E tenho que perguntar, sim, do main tank também, né? O XQC chegou até a elogiar muito seu estilo, que pegou ele de surpresa. E qual a sensação de jogar com as pessoas que, pra muita gente, são ídolos, praticamente, né?
Cara, é legal porque um dos pontos de vista que eu tenho é que a gente tá muito estagnado no cenário aqui e a gente não tem desafio. Não tinha, né? Desculpa. Hoje em dia existem times, a Isurus é um time muito bom, a Looking for Team é um time muito bom, a Up tem, é um time bom. Na época que a gente tava indo pra Copa, esses times ainda não estavam tão fortes. E é legal, cara, que eu sou muito motivado por desafio. Eu não consigo jogar Overwatch se eu sentir que não tem algo que eu, por exemplo, que eu precise realmente melhorar, entendeu? Então é algo que me fez forçar o jogo, jogar o jogo. Eu joguei mais ou menos... Eu tava jogando, sei lá, 8 horas, 10 horas por dia de Overwatch, me forçando pra chegar com a mecânica afiada. E, cara, é totalmente diferente jogar aqui, né? Ainda mais em ambiente de LAN. Geralmente tem muito aquela coisa dos times se respeitarem. Não tem tanta play que você geralmente faz em screen. Tipo, por exemplo, uma play de Reinhardt que dá pra fazer muito é se esconder atrás do time e esperar passar o Down Earth Shatter. Lá é quase que impossível fazer isso.
Acho que você conseguiu fazer uma vez na Copa do Mundo ainda.
Eu não lembro, acho que eu tentei fazer contra a Áustria e eles me viram, mas aí eu adaptei, em vez de ultar de costas, eu comecei a ultar de lado, eu tentava flanquear e ultar, e eu consegui fazer uma... mas é assim, cara, você vê o que eles sabem, o que eles fazem, a gente tenta ler o que o pessoal faz, principalmente o Canadá, que é um time extremamente tático, porque na época eles utilizaram Golds com Sombra, né? Então, Sombra é uma composição que, se você for muito maluco, assim, vou dar engage toda hora, vou tentar toda hora bater no range de cara com não sei o que. Explodem muito, 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 muito. Porque eles, basicamente, toda vez que a gente tentava ir pra frente, eles só recuavam, dava um pouco de passo, a gente gastava todos os cooldowns que a gente tinha, depois eles voltavam e com Sombra batendo atrás, hackeando alguém. Ou seja, a Sombra carregava ult, se eles hackeassem alguém, eles comitavam da pessoa hackeada, e a gente ficava em desvantagem sempre. Aí foi algo que, tipo, a gente demorou pra pegar, não foi, eu acho que nem em questão mecânica a gente tá longe, eu acho que nossa mecânica é muito boa, se não melhor que muito player lá, mas praticamente eles são muito mais educados, assim, que a gente, tipo, eles são bem, bem meticulosos, assim, que eles vão fazer, então é algo que, por exemplo, o overextend lá é punido quase que instantaneamente, é bizarro. E aqui não acontece esse tipo de coisa, né? Eles conseguem ler muitos erros dos outros. E em questão de tanque, cara, todos eles são. Eu acho que tem um tanque assim que eu achei fraco. Mecanicamente todo mundo é muito bom, mas a questão de noção e a questão tipo de online, que eu acho que eles, pelo menos os tanques que eu não joguei, não fizeram tanto. Então, quem mais em tese usou mesmo foi o XQC, assim, que do nada eu tava dando umas plays assim meio diferente, que é tipo, um que gosta de jogar. Mas é o que eu falei, mecanicamente eles são bons, ou a gente pode até ser melhor, mas taticamente que é realmente outro nível. É uma parada bizarra. E outra coisa também que acho que vale a pena falar, só estendendo um pouco, é como eles utilizam o recurso do time para fazer as coisas, entendeu? A gente foi pra Copa basicamente sem a gente utilizar um combo de Bash Shatter, algo que a gente não fazia. Mas não era algo que, tipo, a gente não fazia porque não queria, porque é realmente difícil você aplicar o Bash Shatter assim com eficiência, é algo que eles fazem muito, né? E outras também, Sombra, Earth Shatter, também rolava muito, então, tipo, a gente... Eu pelo menos aprendi a utilizar mais o meu time, né, como recurso.
Eu acho que teve algum comentário, se não me engano, acho que foi o próprio XQC falando que essa coordenação entre a Brigitta e o Ryan tem que estar muito afiada, porque o Ryan precisa estar fazendo micro coordenação de tudo. E o Fusions da Inglaterra conseguiu até paga em time de Academy.
Ele conseguiu um 2-way contract, ele tá tanto no time da Boston Uprising quanto no Uprising Academy.
Apesar de parecer fácil pra quem tá assistindo, não é tão simples assim. É uma fração de segundos entre o Bash e o
Shatter. É algo bem complicado. Basicamente tem que ter uma contagem, né? Senão não rola, tipo, e você tem que confiar na sua Brigitta, porque se você não confiar, você acaba dando um pouquinho mais tarde. Então por isso que você só assim que vê de vez em quando ver um Earth Shatter atingindo o escudo assim com uma Brigitta aberta, pode ser que a Brigitta não conseguiu dar o Bash por algum motivo, errou mesmo, e por isso que o Ren ultou, entendeu? Então não fique achando que é o cara tá trolando, não, que eu já vi você tá te falando, contendo, que eu não falei nada.
Devo cortar essa parte ou não?
Não, pode deixar, não tem que cortar não.
Beleza. Bom, e logo depois da Copa do Mundo teve toda essa reestruturação de vocês, da composição do time. O Dudu saiu, depois o alemão foi contratado pela Boston, o Dudu voltou, depois entrou o Wings, o Lubbock e agora também o Sesh tá entrando como reserva, né? Mais ou menos em quanto tempo vocês ficam entrosados com uma composição nova de jogadores, no caso?
Ah, cara, depende também da... Como eu posso dizer, o quão recíproco é os jogadores com a gente, os novos jogadores, entendeu? É a questão de você tentar interagir o máximo com eles, assim, a ponto deles aceitarem o que eles estão errando, que é algo que, tipo, é difícil pra todo mundo. De vez em quando eu tô no meio do jogo e eu acho que eu fiz uma coisa, que eu vi uma coisa, mas na real eu tô maluco e não aconteceu aquilo, que o Overwatch, querendo ou não, é um jogo que tem muita poluição visual e acaba passando algumas informações erradas. Mas depende muito de jogador para jogador. É, por exemplo, eu acho que a época que a gente mais teve dificuldade foi a época que o Honorato e o Bezinho entraram, que foi a que mais eu pessoalmente acho que foi realmente complicado, porque também era um meta, se não me engano, o meta da Copa foi da Copa, não, da primeira Contenders foi, acho que era, não era GOATS ainda, acho que GOATS era alguns mapas, se não me engano, mas tinha muita coisa de dive ainda.
Dive era muito forte. Nos mapas de controle, o pessoal tava começando a colocar GOATS.
Eu não lembro, não me recordo muito bem, mas é algo que, tipo, é claro que eu acho que também depende do player e também do geral, é, da gente, algo que eu acho muito importante, VOD, né, pra todo mundo ter uma noção de o que vai fazer na composição. E, cara, dependia muito também dos times, né, que a gente treinava. Na época que o Dazinho e que o Honorato entraram, eles entraram numa época que a gente basicamente treinava com um time que era apenas inferior a gente, entendeu? Então eles podiam cometer alguns erros que, no caso, os Zuros, que era o melhor time que a gente não treinava com eles devido a algumas desavenças pessoais, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim, aí a gente acabava tendo sérios problemas, assim, com cotação, questão de saber lidar com prioridade de target, porque o Klaus estava na época na Isurus e a Tracer dele é realmente muito chata. Se você não souber jogar contra ela, ele vai ficar te punindo toda hora, principalmente de esportes, e é algo que realmente demorou, né? Tanto que a gente, na época, o Dezinho estava tendo um problema de lidar com algumas coisas assim, a gente trocou a mão para main suporte e o Dezinho pro seu segundo suporte. Aí ele jogou de Lúcio e o Lemon jogou de Zeniana, naquela época, Mercy, essas coisas. Mas a gente tenta adaptar pra deixar ser o mais confortável possível, né? Também a gente teve um período curto de treino com eles na época, desde as finais, assim, da época a gente tava jogando aquele campeonato Latam, não valia nada, o Ramdown não valia nada, mas era mais questão de honra, e a gente não teve muito tempo de treinar assim com eles, então não me surpreendi pelos resultados, não.
Bom, falar que não vale nada realmente é de boca pra fora, porque é a reputação dos times que tá em jogo, né? Então, e, bom, teve toda essa reestruturação da BGH, e logo depois foi anunciado que vocês iam deixar a org e fundar a Based, né? Eu tenho minhas suspeitas dos motivos para isso, mas você gostaria de explicar para as pessoas por que vocês resolveram deixar a
Org? Não tem problema, não. É que basicamente a gente tinha, como eu posso dizer, em questões de onde queríamos chegar, né? Em questões de futuro, a gente possuía uma visão diferente da nossa organização, do caso da BGH. E a gente, principalmente alguns jogadores do nosso time, né, eles queriam ter essa liberdade de ficar preso em um time, para caso rolasse alguma coisa de Overwatch League Contenders, eles não ficassem presos por contrato. Porque algumas organizações, assim, tipo, você já é brasileiro, né, já vai ser chato, por exemplo, pegar o PN, que é o Visa Profissional dos Estados Unidos, se precisasse mudar, é claro. Aí tem essa questão, aí tem questão de pagar a viagem do internacional, entendeu? Porque eles tendem a preferir o jogador que é NA mesmo, o jogador de lá, que eles têm menos custo com isso, e eles, eu acho que naturalmente eles acreditam que eles são melhores, né, do que a gente. Então, algo que prendi a gente, e a gente decidiu pôr um fim nisso, mas não foi nada de questão de briga, não. A gente, claro, acho que toda organização tem problemas com o time, mas não era nada sério a ponto da gente querer sair. Era mais questão de liberdade mesmo, e a gente queria explorar novas oportunidades, né? A gente queria ver se alguma ONG internacional, assim, gostaria de patrocinar, tipo, a Fury, que é patrocinada pela ONG australiana, por aí vai.
Aliás, eu achei algo muito bacana que o australiano tá patrocinando.
É, legal mesmo.
E com a saída do alemão, bom, foi uma saída nobre, no caso, né, para ir para participar da, uhum, Boston. Deu uma animada no time em jogar melhor e conseguir continuar perseguindo o sonho? Ou foi algo mais que acabou deixando o brilho de vocês apagar um pouco? Porque tanto você quanto o alemão se destacaram bastante. Infelizmente não falaram muito do Lico, mas basta olhar os números, ele também teve um rendimento espetacular.
Ele ficou top 1 de kill na Copa.
Uhum. O uso da diva do Honorato também. Eu lembro até hoje do ult que ele deu em Rialt pra isolar a Mercy, que foi na Salinha, e foi lindo. Foi uma ult.
Sorte dele. Foi sorte. Então, foi
sorte. Sorte dele. Então, mas o alemão ser, entre aspas, promovido pra Boston deu uma animada no time todo?
Cara, sendo bem sincero, a gente veio de um ano de que a cena no Tier 2, pelo menos, só tava recebendo notícia ruim, né? Até o dia de hoje, assim, a gente teve pelo menos a notícia hoje da questão da LAN Internacional, que era algo que realmente faz sentido.
Eu tava torcendo muito pra que isso acontecesse, porque a estrutura que cada região tava isolada não fazia muito sentido em termos de
esporte. De, que acho que era algo que eles já tinham que ter colocado nesse ano de 2018, porque não tem sentido você ficar. É claro que é bom para pro cenário em si ter mais campeonato, né? Mas a ponto de vista, assim, de progressão, cara, não adianta você ser o melhor time da sua região 500 vezes se você não vai passar disso. Então não tem chance de provar. Seu único stage, assim, que você pode. Sua única vitrine é campeonato internacional, cara. Querendo ou não, onde o cara que quer ser pro player de Overwatch, ele vai ter que passar por lá, vai ter que se provar por lá para aí ele ter algum reconhecimento. E é algo que, tipo, realmente veio agora, é muito bom. Dá uma animada, te confesso que eu tava bem desanimado, cara. Realmente, esse ano de 2019, pra mim, acho que se não rolar nada, né? Tipo, muito concreto, assim, eu acho que eu vou parar de jogar, porque não tem sentido ficar jogando retorno com outra coisa daí. E em questão de financeiramente, cara, hoje no Brasil ninguém vive de Overwatch, né?
Infelizmente,
então,
não.
Naturalmente você já tá, que eu falei, contra a concorrência internacional, você já tá literalmente de vantagem, em questão de tempo, em questão de estrutura. E o melhor que a gente pode fazer daqui, querendo ou não, é tentar chegar no campeonato internacional e, cara, abraçar o caminho inteiro, porque eu acho que em questão tática, os times de lá sempre vão estar mais preparados que a gente, sempre. Por isso que, tipo, eu acho que na Copa de 2018 agora a gente perdeu alguns mapas, porque literalmente a gente teve um problema sério também, que isso foi muito mal organizado por causa da Blizzard, mas enfim. Os mapas que a gente jogou na Contenders, na nossa Contenders, eram bem diferentes, assim, da Copa. E a gente não conseguiu treinar muito mapa que rolou na Copa do Mundo, ou a gente treinou pouquíssimo, porque a nossa Contenders foi basicamente, a final foi no final de semana anterior à nossa viagem. Então, complicou pra caraca da gente desenvolver tática, da gente saber o que fazer na hora de lidar com certas condições. E, tipo, a gente acabou dropando um mapa basicamente pra todos os times. Até acho que a gente ganhou, porque eu acredito grande parte por causa disso. Lógico que não é só isso também, né? Eu acredito que questão assim de incompetência nossa e tal, mas isso realmente influencia muito. Mas a questão do cenário em si, né, por a gente ter essa desvantagem, é realmente complicado, cara. Eu acho que é um gap muito grande Principalmente, cara, que vão ser três times da América do Norte, da Contenders, que, tipo, a Contenders da América do Norte é completamente destacada. Muito destacada mesmo. Eu acho que o time SA, assim, realmente tá muito preparado, tem que estar voando baixo pra conseguir, assim, bater de frente com eles. Eu acho os times europeus, assim, mais viáveis, assim, do pessoal da SA ganhar, entendeu? O time que for representado.
O estilo sul-americano é bem parecido com o europeu, no fim, né? Tem um foco grande nos tanques.
Eu concordo com você que é muito, muito, a Europa basicamente que ficou, quem criou a Goats foi o Lane, com o Gator na época da Goats, uhum. Meu próprio time, e o NA, eles sempre jogaram as suas comp heavy tank, né, se não me engano é a NiP, começou a fazer isso em algum torneio que eu não lembro, não sei se foi a DreamHack, algo do tipo, que eles começaram a utilizar quatro tanques, né. Quem acho que popularizou mesmo foi o pessoal lá da Goats, né, do Gator, lá aquele pessoal. Mas enfim.
Foi. Esses coreanos copiaram, chamou atenção.
É, porque realmente é forte, né, a composição não tem. Se você jogar direito, ela a Goats tem a parada de você conseguir jogar contra qualquer composição, só você jogar diferente, entendeu? Então no final.
Uhum. No
final de tudo, vale muito a pena você pegar uma computação que você sabe que você vai conseguir lidar com tudo e que se você jogar certo, eles não vão conseguir ganhar, basicamente, porque a composição é extremamente forte, do que ficar tentando forçar algumas outras. Mas essa parada de ser tanque based assim, eu acho que começou a ser agora. Eu acho que por causa da composição, cara, porque antigamente era muita coisa de DPS, era. Tanto que na época do Triple DPS era o quê? Nanoblade o dia inteiro, ou na época que Pharah era muito jogada, a McCree era todos os recursos de McCree, aí depois todos os recursos de Pharah, e depois do Bush Sniper, todos os recursos em do Hanzo. E por aí foi, né? Agora que começou esse meta assim, de tank base total, que eu acho que tá agora. Só tanque toda hora. E o pessoal se ligou que tanque tem potencial no Overwatch absurdo.
Tem quase tanto dano por segundo quanto um personagem DPS.
Tem mais vida. Só você saber jogar em volta da sua movimentação, né? E basicamente consegue dar dano. Uhum. Os ults de tanque no geral são bem fortes.
São os que controlam
a crowd
partida,
control, né? Esse jogo é extremamente forte, né?
Ainda mais quando tá presente numa ult.
Shatter é um ult difícil de acertar assim, a nível competitivo, acertar um grande, mas quando acerta, acaba a fight.
O Graviton é a mesma coisa, né?
Mas o Graviton hoje em dia, se você não combar muito certinho, você não mata. Pelo menos competitivamente falando, porque a gente tem Transcendence, tem Terror, tudo que eles utilizam pra counterar, né? O Earth Shatter, querendo ou não, você deixa o outro cara sem poder usar nada. Aí.
Isso é um ótimo ponto. Ryan sendo o herói mais apelão do jogo.
Nem questão de ter apelão, que eu acho que pra você jogar de tanque hoje em dia, no meta de hoje em dia, você sofre, né? Porque é best. Aí é freio da Brigitte, aí é uma diva te batendo de cima, você não consegue fazer nada, você sobe o vestido pra ela e tosse. Lúcio te bupando, é um inferno.
Sombra
te bupando. Nossa, também. Horrível, cara. Horrível. Isso quando você não tem mapa, tipo Horizon, que você basicamente tem que rotar assim, o tempo inteiro. E você não consegue fazer nada, você só é um saquinho e um shield andante.
Fica dançando no mapa.
Você é literalmente a barreira pro seu time, porque você não vai conseguir fazer nada.
Bom, você mencionou um pouco a Fury, né, que jogou muito bem e fez uma campanha ótima no seu Contenders. Você tem mais algum comentário sobre os times que participaram dessa terceira temporada?
Cara, eu acho que o cenário em si melhorou bastante comparado à Season 2. Eu não quero parecer prepotente nem nada, mas realmente foi fácil, não tem o que falar. Naquela época, não sei o que aconteceu, se o pessoal desanimou ou não. Tudo que a final foi 4-0, pô, eu nem esperava que ia ser 4-0, eu pensei que a gente ia ganhar, mas não fácil. Mas é que eu acho que o pessoal tava desanimado, né, com a Season 2, não sei porquê. E pro pessoal agora na Season 3 deu um animado bacana. Agora tá bem mais competitivo. Esse jogo da Isurus, esse último jogo que a gente teve aí, tipo, eu não senti emoção em jogar um jogo que tem muito tempo. Acho que só na Copa que eu tava, tipo, hypado, caraca, pra jogar. Que basicamente eu tava tratando o jogo de campeonato como obrigação, entendeu? Eu só entrava, fazia o meu, saía. E essa rivalidade aí contra a Isurus e contra a Looking for Team, eu acho que é algo que motiva, acho que é todos nós, né? Saber que tem um cara que pode tirar teu lugar a qualquer tempo é uma motivação pra gente treinar, pra se dedicar. E eu acho que era isso que tava faltando no cenário, assim como um todo, porque é bom pro pessoal que vê, né? Como é bom, pra, pelo menos pra mim, pra quem joga, né? Que eu gosto de ter competitividade.
Não, eu acho que qualquer jogador competitivo vai se sentir mais motivado.
Basicamente na Season 2 não tinha competição assim no nosso nível, entendeu? A gente chegou, acho que o jogo mais difícil que a gente teve foi contra um time na fase de grupo, que a gente chegou a perder mapa, mas a gente não perdeu nenhum mapa, contra PEN, contra Revolta, contra Isurus, entendeu? E, cara, não tem motivação, uhum, querendo ou não, você sente estagnado, você sente que não tá evoluindo, tipo, motivação tem, que é o dinheiro, né, mas... Uhum. A longo prazo, se você não viver de Overwatch, assim, cara, realmente é complicado. Assim, eu pelo menos sou daquele tipo de pessoa que é muito difícil eu fazer algo assim todo dia se eu sentir que eu não curto, entendeu? Eu prefiro me dedicar a outra coisa.
Entendi.
Então, eu acho que como um todo é algo realmente extremamente legal. Eu acho que os times se empenhando mais também. A chance de trazer recursos assim, para a nossa região como um todo só aumenta, porque querendo ou não, não é só o pessoal da América do Sul que vê nossos jogos, né? Tem bastante gente fora vendo também.
Sim, não, vocês têm até broadcasting pelo pessoal do GG, né? Inglês.
A viewership caiu um pouco agora, mas eu acho que foi por outros problemas lá, mas... Tá melhor do que eu imaginava, entendeu? Porque juntando os streams a gente tem que 5, 6 mil viewers quase. Que é quase o que as streams de fora pegam, né? Então é algo que a gente pode, caso a gente queira mais recursos pra cá, algo que a gente pode utilizar, né? Como argumento.
E você acha que com esse anúncio do Showdown e do Gauntlet, o cenário brasileiro vai aquecer ainda mais, já que você tem até mais competição, com times vindo mais fortes? Eu tô muito animado para ver a final, pessoalmente, porque a GOATS da Fortin tá muito forte mesmo, e quero ver como que vocês vão lidar.
Eles fizeram o certo, eles focaram uma composição que realmente é aquela parada, a GOATS deles, assim, eu não culpo nem o pessoal que fala que a GOATS deles tá melhor que a gente, porque querendo ou não, eles jogaram GOATS assim, durante os jogos contra eles, muito melhor que a gente. E algo que eu acho que pessoalmente eles fizeram uma certíssima de só treinar isso. Entendeu? Porque não importa se você joga, sei lá, com 500 comp, mas você não ganha, cara. Pra mim, no final das contas, você tem que ganhar o jogo. Não adianta você ficar querendo forçar a sombra, não sei o quê. Você pode até jogar bem com a composição, mas no final você vai perder, então não tem sentido. Eu pessoalmente acho que eles acertaram pra caramba fazendo isso.
E essa reestruturação com a adição de 2 mais campeonatos, você acha... Bom, você já comentou que foi positivo, mas o que você acha da estrutura geral das tiers, sendo a Open Division, depois a Contenders e a Overwatch League? Você acha que elas coexistindo do jeito que coexistindo funciona bem? Ou você ainda acha que tem que ter alguma mudança? Por exemplo, times da Overwatch League talvez tendo que cair de uma divisão para outra? Ou, bom, que é o caso que acontece com a Contenders.
Primeiro que eu acho que o time da Overwatch League não vai cair nunca, porque é franchise, né? Então eles não vão perder vaga, a não ser que eles vendam uma vaga para alguém. Aí eles vendem por motivos próprios, né? Não tá sendo mais rentável, ou sei lá, então o Overwatch não tá dando dinheiro, aí tenta... caindo zero pra vender, então franchise acho que é uma parada que não tem.
O que eu acho que eles poderiam fazer nesse caso é criar uma posição ou uma franchise da própria Blizzard, em que um time da Contenders, por exemplo, ganhou o Gauntlet, eles têm o direito de participar da Overwatch League.
Mas aí, em questão de contrato, né? Não é isso, que eles nem podem fazer isso. Eu acho que como eles quiseram fazer a parada que nem NFL, NBA, essas coisas, que tem essa parada de draft em Estados Unidos, querendo ou não, essa parada de colegial, esses esportes já muito grande aí. Então eles têm um ecossistema que em tese é saudável, né, cara? Você pega basicamente. Vou jogar no time da minha faculdade, meu colégio. Pô, dei bem, vou lá pro negócio, não sei o que, foi notado lá, pô, eu tenho a chance de entrar pro draft aqui e jogar no time de verdade. Então lá, querendo ou não, tem um caminho certinho, né? Uhum. Eu acho que é isso que eles tentaram fazer aqui com o Overwatch, querendo ou não, cara, você quer ser pro player, não tem que mistério de ser pro player que nem outros jogos, né? Pelo menos eu acho. Hoje em dia tu quer ser pro player de Overwatch, você vai jogar o quê? Open Division. Depois tem. Você não precisa de contatinho, não precisa de nada. Você vai lá mesmo. Faz o nome no Open, consegue ir lá pra Trials. Da Trials, se for bom, você consegue a vaga na Contenders. Aí a Contenders você vai ficar no limbo, né? Você vai ficar jogando até alguém te notar, achar que você é bom pra caramba e te dar um tryout. Aí, em tese, como a gente sempre tá em desvantagem, e o pessoal acha que nossa Contenders é uma merda, o próximo passo não é nem a Overwatch League, é a Contenders exterior. Aí eles consideram, aí se você fizer teu nome lá na Contenders dele, você tem que dar sorte de nenhum coreano ser pego no seu lugar. Aí você talvez consiga pra Overwatch League. Mas é um caminho, cara, não tem muito segredo, eu acho que é bom do jeito que eles fizeram. Eu acho que a Contenders, pelo menos a Open Division, tem crescido cada vez mais. E eu queria ver pra saber como que vai ficar, se o Overwatch ficar realmente free to play, né? Acho que vai ser um boom, acho que é muito medo para migrar. E o pessoal, assim, que tá vendo, pelo menos eu acho que de investidores, assim, no geral, de outras organizações, assim, endêmicas de esporte, e acho que eles vão ver que é um cenário que não é um cenário bobo, entendeu? É um cenário que é pra ficar, então acho que rola mais investimento no geral. Que é bom para todo mundo que joga, né? É bom pro cenário, que essas organizações traz uma base de viewers, né? E, cara, eu, sendo bem sincero, o que eles podiam mudar, que era a parada da Contenders ter um campeonato internacional, acho que eles mudaram. A única coisa que eu mudaria, sendo bem sincero, eu acho que é só a permissão, entendeu? Eu acho que o pessoal lá dos outros Contenders tem uma disparidade enorme de premiação comparada à nossa. E esperar da gente que a gente joga no nível dele, ganhando menos, tendo menos tempo pra treinar, menos de infraestrutura, é algo que realmente é você viver a vida no hack. É complicado.
Sim. Acho que pelo menos um presencial em cada região de Contenders, eles deveriam tentar puxar, né?
Cara, se eles fizerem... A parada, cara, é que você. O Brasil tem um problema sério de internet, né? Já começa aí. Você fazer a final sem LAN é complicado. Mas, tipo, eu no meu caso, se realmente o budget deles tá apertado, eles têm que tirar a LAN pra botar o Mundialito, cara. Eu não preparo. Eu acho muito melhor pra quem for apresentar o cenário no geral. É mais exposição. Além de mais exposição. Chance de aprender como se fala de fora, aí ajuda a consolidar mais ainda o porque praticamente quem for vai ter que estar Contenders, né? Pelo que eu li. Então, sim. Você já tá dominando, você joga um pessoal mais difícil ainda, você aprende mais coisa que o pessoal não sabe daqui, já consolida mais a dominância, aí por aí vai.
Com certeza. Bom, Nil, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua presença. Onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
Então, tenho Twitter, Facebook, Twitter newzinho, W no final. O Facebook eu não lembro, acho que newzinho com dois, deixa eu ver. Sério, tem muito tempo que eu não uso o Facebook. Mas me segue.
Ah, eu também.
Instagram, sou da André. Lembrei, Facebook é newzinho com três, dois, eu vi. Acabei de ver no Twitter aqui. I won't ever give in, no matter how hard you pull me in. I know gravity ain't an excuse, I just wanna make things.
things a little more smooth. Majority is still asleep. They're tired of those dreadful dreams. Now let me shout and wake you up. Let me wake you up.